gente tem um grande problema quando esse processo é feito sem um acompanhamento médico e da equipe multiprofissional. Então, muitas pessoas elas têm buscado de forma clandestina as medicações do Paraguai. Elas não sabem exatamente a procedência. Elas não sabem exatamente qual é a quantidade de medicação que elas precisam ingerir, né? Então, administrar, aliás. Então, muitas vezes as pessoas acabam exagerando nas doses. Então, a gente teve alguns relatos aqui no próprio Brasil de casos de morte via medicação, né? Os análogos do GLP-1. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque se isso for feito de forma indiscriminada, se for feito de forma exagerada, se o paciente busca uma resposta rápida e se ele exagerar nessa quantidade, o que que pode acontecer? Ele pode ter danos que são irreversíveis. Então, nesse caso, eu recomendo o acompanhamento médico, um acompanhamento com um nutricionista e com um profissional de educação física. E vou explicar o porquê. O médico ele vai calcular as doses, ele vai fazer um processo de desmame depois. Então tem muitos pacientes que param do dia para a noite. E o que que acontece? Eles têm um grande reganho de peso. E qual é o problema desse reganho de peso? O problema é que depois ele vai voltar para a estaca onde ele estava. E nós temos um outro problema quando esse paciente não faz o acompanhamento nutricional e quando ele não faz exercício físico, especialmente a musculação, tá? O exercício de força. Ele perde o peso às custas de massa muscular. E tem pacientes que às vezes falam para a gente: ah, o importante para mim é a balança. Não, esse paciente está muito errado. Por quê? Porque quando a gente perde massa muscular, o que que acontece? A gente perde também força, capacidade de se locomover, o paciente ele acaba ficando mais flácido, então ele vai perder qualidade de vida. Em massa muscular, a gente tem que empatar ou ganhar. Massa muscular, a gente não pode pensar em perder. E por que que a gente não pode pensar em perder? Porque numa situação de hospitalização, se você tem baixa massa muscular, o seu prognóstico é pior. Quando você tem mais massa muscular, a sua chance de recuperação é maior. Então, trazendo experiências nossas da COVID, com pacientes que ficaram hospitalizados 30, 60, 90 dias, o que que esses pacientes perderam? Muita massa muscular de membros inferiores. E depois esses pacientes, eles estavam o quê? Com andador ou estavam em cadeira de rodas. Por quê? Porque eles tinham uma baixa massa muscular de membros inferiores e uma fraqueza muito grande. Esses pacientes, eles estavam sarcopênicos, então muito fracos. E no tratamento indiscriminado, aí vamos colocar aqui no sem acompanhamento das canetas emagrecedoras, o paciente pode perder massa muscular. E para o paciente não perder massa muscular, ele tem que fazer uma avaliação da composição corporal, por exemplo, uma bioimpedância, uma ressonância magnética, uma densitometria óssea. Então, entender como que está a distribuição de massa magra e massa gorda. E a partir dessas questões, o que que o nutricionista vai fazer? Ele vai entender a rotina do paciente e, dependendo da situação, ele vai suplementar. Dependendo da situação, ele vai ajustar a alimentação com um aporte maior de proteína e fracionar essa proteína ao longo do dia, além da suplementação, caso necessário, e ele vai também estimular o quê? Que esse paciente faça o exercício resistido, que é o exercício de força, é a musculação. Sem musculação, o que que vai acontecer? Esse paciente ele pode definhar. E muitas vezes a gente também escuta as pessoas falando que, olha, eu quero potencializar meu emagrecimento, eu vou colocar uma dose X de Monjaro, né? A tirzepatida, eu vou colocar uma dose X e eu vou começar a correr, porque eu quero potencializar o meu emagrecimento. Essa pessoa está indo do lado errado. Então, ela não tem essa questão de conhecimento para ela poder fazer uma escolha correta e saudável. E isso é um grande problema. Então, considerando isso, os pacientes têm diminuído? Têm. Mas quando eles voltam numa situação muito pior. Então, essa é a grande preocupação. E outro ponto também, a massa muscular, é um tecido mais metabolicamente ativo quando comparado à gordura. Quando a gente perde massa muscular, a nossa taxa metabólica basal, que é o nosso metabolismo de repouso, acaba diminuindo. Então, aquela quantidade de calorias que a gente precisava ingerir para empatar, não ganhar peso e também não perder, ela baixa. Então, aquilo que a gente ingeria antes deixa de ser um balanço energético neutro, ou seja, eu não vou ganhar e não vou perder. Porém, agora que minha taxa metabólica baixou por conta dessa queda grande de massa muscular, eu já tenho que comer menos. Então, essa pessoa ela vai precisar o quê? Ajustar a alimentação, comer menos porque ela perdeu muito tecido metabolicamente ativo. E aí que está o erro da coisa. A gente tem experiência com essa questão, temos avaliado e acompanhado muitos pacientes que perderam 10, perderam 15, que perderam 20 quilos com as canetas emagrecedoras. E esses pacientes, eu mostro para vocês as avaliações, eles conseguiram manter 100% da massa muscular. Por quê? Porque a gente organizou a questão da alimentação. Esse é o ponto-chave. Podemos fazer? Sim, podemos. Porém, precisamos de um acompanhamento multiprofissional. Sem um acompanhamento multiprofissional, a chance de dar errado é bem grande.